Vamos falar com Márcio Postman, economista e professor da Unicamp. Olá, Márcio, bom dia.
Bom dia a você, Deus que nos acompanha.
Bom, inicialmente, vamos conversar aqui sobre a condenação, né, de Moro em relação ao ex-presidente Lula. Como é que você vê essa condenação, Márcio?
Vejo com um grande desequilíbrio na posição da justiça brasileira, expressa pela decisão do juiz Moro, porque ao ler todo o material que ele produziu, nós não verificamos a existência de provas. Então, estamos diante de um caso de mais uma condenação sem provas. E quando a gente olha em outros casos de políticos, de outros partidos, onde aparentemente há provas, há comprovações, não há condenação. Então, é um desequilíbrio muito grande e que atenta, meu modo de ver, aquilo que o Brasil deve muito valorizar, que são as suas instituições. Onde a justiça falha, o país, infelizmente, não tem futuro decente.
Agora, Pacheco, vamos falar sobre os impactos da reforma trabalhista na vida dos trabalhadores. Já foi aprovada no Senado o projeto e eu gostaria de saber esses impactos na vida de todos nós.
Sinteticamente, essa mudança na legislação, ela reduz os custos para quem contrata e, ao mesmo tempo, traz como consequência a redução da renda de quem trabalha e a arrecadação de parte do Estado. Então, nós teremos um impacto econômico, que é justamente todas as empresas terão redução de custo na contratação. E os trabalhadores receberão menos e o Estado arrecadará menos. A consequência é que o mercado interno não crescerá, salvo aquelas empresas que conseguem exportar. Teremos uma outra consequência social, que resulta justamente da redução dos empregos de classe média, postos intermediários das empresas, seja no setor público também ou no setor privado, pois as empresas estarão estimuladas a trocar o emprego assalariado, contrato CLT, por empregos tipo PJ, empregos precários, em que o trabalhador não tem mais garantia, inclusive a própria previdência. E, por fim, o impacto político está relacionado ao enfraquecimento, se não desaparecimento, dos sindicatos e também da Justiça do Trabalho. O trabalhador não terá quem recorrer, seja o sindicato, seja a Justiça do Trabalho, o que levará ao crescimento ainda maior do poder econômico e do autoritarismo no Brasil.
Agora, em relação ao sindicalismo brasileiro, também é um golpe, né?
Nós estamos vivendo no mundo, de maneira geral, um enfraquecimento dos sindicatos que decorre da mudança da atividade econômica, do crescimento dos serviços. Quer dizer, esta mudança de reduzir a condições de financiamento do sindicato acelera ainda mais o enfraquecimento dos sindicatos, desequilibra a democracia brasileira num país onde nós temos profundas desigualdades e quem vive do salário sabe a dificuldade que é para melhorar o seu padrão de vida sem a presença de uma instituição que represente os seus interesses.
E as ações na justiça, Márcio, como que devem ficar?
Então, nós teremos mais de 80% das ações da justiça brasileira, justiça do trabalho, elas se devem justamente ao descumprimento da legislação. Pela nova lei, o trabalhador não poderá, na verdade, reivindicar período superior a um ano do prazo em que ele recorre à justiça. E, ao mesmo tempo, a justiça tornará cara para ele, porque também terá necessidade de pagar. Então, há um esvaziamento da justiça e os próprios juízes do trabalho imaginam que, com o futuro, a justiça tende a desaparecer no Brasil devido à ausência de procura para o seu trabalho.
Agora, uma pergunta também de um ouvinte, Márcio, que eu vou resumir agora, é assim, bom, em relação ao trabalho, né? Hoje eu estou registrada e com tudo isso, né? Com todas essas perdas, né? Nas leis trabalhistas, com essa aprovação, né? Eu fico como? Eu fico, fica valendo o que era antes ou o que está sendo agora, né? A dúvida dessa ouvinte.
O contrato dela se deu com a legislação atual, que passa a ser modificada. Uhum. E essa modificação, ela na verdade não muda o contrato existente, mas abre ao empregador a possibilidade de demitir esse trabalhador e contratar sob outras formas, por exemplo, uhum. Ou mesmo estabelecer agora, do ponto de vista da negociação, e essa negociação em geral se dará sem a presença do sindicato, uma negociação estranha entre esse trabalhador e o empregador, que poderá sugerir mudanças ao sabor da legislação, e caso o trabalhador não aceite, possivelmente a demissão ocorrerá de forma imediata.
Então, por exemplo, aí a pessoa vai ser demitida e ela vai ter todos os direitos que eram garantidos para ela antes ou não?
Sim, do ponto de vista do contrato
anterior.
Até os dias de hoje, sim, certamente. Mas a legislação, na verdade, não tira direitos que já são assegurados, como 13º, férias, etc. Sim. Mas ela facilita que esses direitos não sejam atendidos por outras formas de contratação, como se diz vulgarmente do chamado PJ, em que a pessoa anteriormente empregada com assalariada, ela é demitida, ela terá que criar uma espécie de uma empresa em que ela é patrão dela mesma e passa a ser contratado, então, nessa condição como prestador de serviços e não mais como empregado assalariado. Nós estamos vendo, inclusive, isso rapidamente ganhar força no próprio setor público. Prefeituras que anteriormente faziam concurso para contratar professores, por exemplo, assistentes sociais e médicos, passam agora, então, a contratar pela lei da licitação. Ou seja, por exemplo, o salário de um professor passa a ser 1.800 horas por 40 horas e os professores deverão agora, na forma de uma empresa, submeter a sua proposta para ser, então, definida nessa licitação. Ele é contratado, então, como um prestador de serviços e não mais um trabalhador por concurso público, no caso do setor público, ou um trabalhador do regime CLT no setor privado.
Tá certo. Bom, então, são dias sombrios aí pela frente, né, para os trabalhadores, né, Márcio?
Nós estamos diante da possibilidade, então, de uma condenação e encaminhamento para a prisão de um primeiro presidente operário do Brasil e a destruição daquilo que era a proteção dos trabalhadores à CLT.
Tá certo, Márcio. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um abraço para você.
Outro, seguimos juntos. Um abraço.
Um abraço. Falamos aqui com o Márcio Postman, economista e professor da Unicamp.